Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes. Estamos começando mais um programa OAB no rádio nesta segunda-feira. O tema de hoje, direito da família, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Vamos falar com a advogada, a doutora Samantha Jacomel, que vai trazer informações, né, sobre esse tema. Doutora Samantha, bom dia, seja bem-vinda à programação aqui da Rádio Cultura.
Bom dia, agradeço o convite e estou feliz por poder compartilhar essa questão que é dúvida de muita gente, que envolve a vida e questionamentos de muitas pessoas. A vida, Edinho, ela nos apresenta muitos eventos inesperados, né? E quando nós tratamos das questões familiares não é diferente, né? Então a separação dos pais, ela vai envolver inevitavelmente a guarda dos filhos, a pensão. Então essas questões, elas sempre se apresentam como uma discussão. Então, mesmo quando os pais, eles optam por não prosseguir com aquele relacionamento ou no momento de ruptura daquela relação, de um divórcio, né? Esses são temas do direito de família que inevitavelmente demandam uma atenção e um cuidado especial. E hoje eu estou aqui para desmistificar algumas das complexidades que cercam essas questões e como advogada especialista em direito de família, trazer clareza, compreensão a respeito dos aspectos legais envolvidos na guarda dos filhos e também no que se refere à pensão alimentícia, né? Apontando algumas questões específicas, né? Complexas desse tema, considerando, inclusive, trazendo à discussão hoje as recentes alterações que nós tivemos na legislação agora no início de novembro, né? Então, o objetivo é termos uma conversa esclarecedora e informativa sobre guarda dos filhos e pensão alimentícia.
Perfeito. Doutora, quais são os tipos de guarda existentes, então, em nossa legislação?
Legalmente, hoje, nós possuímos dois tipos, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Que a guarda compartilhada é a regra no nosso ordenamento jurídico. Ainda existe a guarda alternada. Ocorre que isso não é uma previsão legal, é uma construção doutrinária, jurisprudencial, mas, caso a família, ela entenda que essa modalidade se adequa à realidade dela, é possível que a família ingresse com pedindo que seja implementada ali a guarda alternada.
Tá certo, vamos então distinguir uma da outra. Como a legislação brasileira define a guarda compartilhada e quais são os principais benefícios desse modelo para as crianças envolvidas?
A guarda compartilhada, ela é quando ambos os pais, mesmo separados, detêm as responsabilidades na tomada de decisão sobre questões importantes da vida da criança, como, por exemplo, em qual escola eu vou matricular o meu filho. Então, eu preciso efetivamente da participação do pai. A guarda compartilhada, ela oportuniza que ambos os pais participem efetivamente dessa tomada de decisões, né? E os principais benefícios incluem a participação equitativa dos genitores na vida dos filhos, promover um ambiente mais estável, mais saudável para o desenvolvimento da criança. E no que se refere à guarda compartilhada, nós tivemos uma alteração da legislação recente agora, que entrou em vigor agora no início de novembro, em que quando existe algum indício de violência doméstica, seja violência psicológica, seja violência moral, seja violência física, a lei proíbe que se aplique a guarda compartilhada. E aí a guarda, ela ficará com aquele genitor de forma unilateral que sofreu a violência, ou seja, que não é o agressor efetivamente, né? Porque nós tínhamos muita discussão acerca dessa questão da guarda compartilhada, em que precisa de uma participação de ambos os pais, mas quando é dentro de um ambiente que tem violência doméstica. E a lei, então, veio agora dizendo, olha, se existem indícios ou existe efetivamente ali violência doméstica, não é mais possível a guarda compartilhada.
Tá certo. E quando a guarda unilateral é considerada a opção mais adequada?
A guarda unilateral, ela é concedida somente a um dos genitores. E aí é aquele que se compreender ali dentro daquele processo judicial que tem mais condições de assumir as responsabilidades pelos filhos, né? Então, o genitor com a guarda unilateral, ele tem direitos e responsabilidades exclusivos na tomada de decisão, naquelas decisões importantes para a vida da criança. Então, diferente da guarda compartilhada, em que deve haver pelo menos uma efetiva participação de ambos os pais, na guarda unilateral, não. Aquele genitor que ficará com a guarda unilateral, ele tem poder de decidir como bem entender as questões importantes para a vida da criança.
A guarda alternada, doutora, é uma opção viável de acordo com a legislação brasileira?
Embora a guarda alternada ela não seja uma previsão legal, e sim uma construção dos tribunais e também da doutrina a respeito disso, a legislação brasileira ela não proíbe que se implemente a guarda alternada. Ocorre que para a implementação dessa modalidade requer uma avaliação mais cuidadosa. Então, os critérios vão incluir o quê? A capacidade dos genitores em cooperar, a estabilidade emocional das crianças, né? Então, a legislação ou a doutrina, a jurisprudência, ela aborda a importância de você preservar a estabilidade emocional das crianças, né? Essa modalidade ainda não é muito bem vista por alguns juízes e promotores, né? Por isso existe uma dificuldade maior em conseguir essa modalidade, porque precisa ficar efetivamente comprovado que isso somente trará benefícios aos filhos.
Muito bem. Considerando, doutora, os aspectos emocionais e psicológicos das crianças, como a legislação aborda a necessidade de garantir um ambiente saudável e estável em casos de guarda compartilhada, unilateral ou alternada?
A legislação brasileira, ela reconhece a importância de se considerar esses aspectos emocionais e psicológicos durante os processos de divórcio ou de discussões acerca da guarda das crianças. Então, busca-se sempre garantir um ambiente estável, saudável, priorizando o bem-estar emocional das crianças e dos adolescentes, dos filhos que estão envolvidos nessa disputa. A legislação, ela enfatiza a necessidade de evitar o conflito entre os genitores, né, e promover uma cooperação para proteger o desenvolvimento saudável das crianças. E aí recursos específicos, como avaliações psicológicas, podem ser utilizados para auxiliar na tomada de decisões judiciais no momento da discussão acerca da guarda.
E sobre a pensão alimentícia?
Na legislação brasileira, a pensão alimentícia ela é regulamentada como um direito dos filhos, né, assegurando-lhes ali o sustento, o acesso a condições adequadas de vida, mesmo após a dissolução do casamento ou do relacionamento entre os pais, né? A finalidade principal da pensão alimentícia é garantir que os filhos tenham as suas necessidades básicas atendidas, como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, e essa responsabilidade ela recai sobre o genitor que não detém a guarda física da criança, né? Então é importante, inclusive, destacar que é uma discussão que surge no momento de se fixar o percentual, o valor de pensão alimentícia, né? Que a pensão alimentícia ela não é uma penalização, mas uma maneira de preservar o direito fundamental da criança à dignidade e ao desenvolvimento saudável, né? E além disso, para se ver a importância que a legislação dá ao pagamento da pensão alimentícia, a ausência de pagamento ou a falta de pagamento, né, podem gerar aí medidas coercitivas, como bloqueio das contas, bloqueio dos bens e até mesmo, né, em últimos casos, a prisão do devedor, né? Então isso nos mostra a seriedade que a legislação trata esse tema.
Programa OAB no Rádio, estamos falando hoje com a advogada doutora Samantha Jacomel sobre o tema direito da família, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Doutora, existe um percentual mínimo para a fixação da pensão alimentícia e como se chega a um valor?
Olha, alguns critérios, Adinhos, vão ser observados para a fixação do valor da pensão alimentícia. E quais são esses critérios? A capacidade financeira de quem vai fazer o pagamento da pensão alimentícia, as necessidades de quem vai receber essa pensão alimentícia e também no padrão de vida em que aquela família anteriormente estava habituado ou o padrão de vida de quem vai fazer o pagamento da pensão alimentícia, né? Então, não existe um percentual ou um valor fixo ou um valor mínimo ou máximo que se vai ser estabelecido para a pensão alimentícia, né? Porque cada família tem a sua própria realidade. Portanto, não significa que se o meu vizinho teve uma pensão alimentícia fixada em 35% do salário mínimo, que eu vou ter também. Porque vão ser avaliados as circunstâncias específicas de cada família. Então, o direito de família ele é muito dinâmico. Nós não podemos utilizar o caso do meu amigo, do meu vizinho, como um caso que vai ser igual ao meu quando eu ingressar com uma ação judicial, mesmo que semelhante.
Até qual idade é devida a pensão alimentícia, doutora?
De regra, a pensão alimentícia ela é devida até 18 anos ou até a emancipação ou o casamento daquele filho que fazia a percepção desses alimentos. No entanto, se o filho estiver cursando ensino superior, essa obrigação ela pode se estender até os 24 anos ou mais. E além disso, em casos de filhos com necessidades especiais, a pensão ela pode não ter prazo determinado.
Em casos de guarda compartilhada, doutora, é necessário pagar a pensão alimentícia?
Essa é uma confusão que as pessoas fazem sobre a guarda compartilhada. Sempre que se fala em guarda compartilhada, algumas pessoas pensam que não há necessidade de fazer o pagamento da pensão alimentícia. E isso é uma ideia equivocada, porque a guarda compartilhada, nós vamos ter o lar referencial. Então, a criança, embora as responsabilidades sejam do pai e da mãe, o filho ou os filhos, eles irão residir com apenas um deles. E aí, cabe ao outro fazer o pagamento da pensão alimentícia, mesmo no caso de guarda compartilhada.
É possível revisar o valor da pensão alimentícia?
Sim, o valor da pensão alimentícia ele pode ser revisado a qualquer momento, né? Desde que, claro, se traga elementos de que houve uma mudança significativa, ou na capacidade financeira do pai, ou até mesmo nas necessidades do filho. Talvez o filho, quando da fixação da pensão alimentícia, não tinha necessidades específicas, como acompanhamento médico regular, psicólogo, fonoaudiólogo, essas terapias alternativas também, e aí agora, nesse momento, se identificou. Esse é um motivo justificável para que haja a revisão da pensão alimentícia, ou também uma redução na capacidade financeira de quem fazia o pagamento da pensão. Então, pode ser que quando foi fixado, aquele genitor que fazia o pagamento da pensão alimentícia ganhava, por exemplo, 10 mil reais, e hoje ele passou a ganhar 3 mil reais. Então, esse é um motivo também plausível para fazer a revisão.
E o que ocorre se o genitor atrasar o pagamento da pensão alimentícia?
O atraso no pagamento da pensão alimentícia vai resultar em medidas coercitivas, seja da penhória de bens e valores ou até mesmo a prisão civil do devedor.
E se o filho mudar de cidade, como fica a questão da pensão, doutora?
A mudança de residência, seja de cidade ou de estado, ela não altera automaticamente a obrigação no pagamento da pensão alimentícia, né? Os pais, lógico, o ideal é que se comunique ao juiz, né, acerca dessa mudança, né? E caso seja necessário, solicite uma revisão, caso tenha um impacto ali sobre novas necessidades do filho ou até mesmo sobre a capacidade do genitor que faz o pagamento, como nós falamos anteriormente. Mas tão somente pelo fato da criança mudar de cidade, isso não impacta na pensão alimentícia.
Muito bem. OAB no rádio, falamos, né, sobre direito da família, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Doutora, eu gostaria que você deixasse os contatos, né, onde você atende, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e precisam desses serviços.
O meu endereço, ele fica na Rua Coronel Farrapo, próximo à prefeitura, o meu escritório. Eu tenho redes sociais também, então quem quiser me acompanhar, eu diariamente posto várias dúvidas de pessoas sobre direito das famílias, guarda, pensão alimentícia, divórcio, divórcio e outras mais tantas que envolvem o direito das famílias, é o Instagram, @doutora Samantha Jacomel.
Tá certo, doutora, eu agradeço muito a sua vinda aqui na Rádio Cultura, no programa OAB no Rádio. Obrigado e bom dia.
Bom dia e até mais.
É isso, artista, encerramos então mais um programa OAB no Rádio. Bom dia.